Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
E começando por aqui na sua 93 FM, mais um culto doméstico nessa noite maravilhosa. E hoje, mais uma vez, a gente recebe aí a participação do nosso querido pastor Asaf Borba. Pastor Asaf Borba, da comunidade cristã de Porto Alegre. A paz, pastor. Boa noite, bem-vindo.
Alô, gente querida. Eu sou Asaf Borba e hoje estou falando diretamente da cidade de Presidente Médici, em Rondônia, onde estamos juntos participando de mais um culto doméstico. Eu quero saudar o locutor Alexandre Teixeira e aos queridos ouvintes da Rádio 93 FM.
Amém. Pastor Asaf Borba, conta pra gente aí onde será feita a leitura de hoje, a leitura bíblica antigo no Novo Testamento, qual capítulo, qual versículo?
Nós vamos meditar no texto de 1 Crônicas 17, do versículo 7 ao 14.
A palavra de Deus para o seu coração.
Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral de detrás das ovelhas para que fosses chefes do meu povo Israel. E estive contigo por toda parte, por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os filhos da perversidade o debilitarão como dantes. Desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, assim abaterei a todos os teus inimigos. Também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa, e há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, e um dos teus filhos o estabelecerei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e o meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Aqui nós temos um texto em que o profeta Natan está trazendo uma palavra de Deus para Davi, que tem quatro perspectivas. A primeira perspectiva é uma perspectiva histórica daquilo que aconteceu antes desse dia na vida de Davi. Aqui a palavra do Senhor remonta ao fato de quando Davi estava lá ainda como pastor das ovelhas do seu pai Jessé, estava lá no campo, e de lá Deus o tirou. Davi era um menino improvável aos olhos de todos. Ele era improvável aos olhos do seu pai, aos olhos dos seus irmãos, até aos olhos proféticos da época, mas não era escondido de Deus, não era improvável de Deus. Assim como nós podemos ter pessoas que hoje são improváveis, estão lá na solidão da sua vida, estão cuidando das ovelhinhas da sua vida, da casa do seu pai, estão fazendo coisas que parecem insignificantes, mas Deus está de olho em você. Eu quero te dizer, meu querido irmão, meu querido amigo, que Deus está olhando para você, porque os olhos do Senhor andam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E Deus via aquele menino lá junto das ovelhas, e aquele menino que gostava de cantar, aquele menino que fabricava suas pequenas harpas feitas de madeira e talvez tripa de ovelha ou alguma coisa que pudesse esticar, e fazia os seus instrumentos e cantava para Deus. Assim era Davi como um menino diligente e que já tinha um contato de comunhão com Deus. Deus lembra Davi, olha da onde eu te tirei, olha onde eu fui te buscar. E isso Deus nos diz também. A segunda perspectiva é uma perspectiva presente, que Deus disse: desde aqueles dias do passado eu estive contigo por toda parte, por onde foste, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos. Ainda é uma visão do passado. E te fiz, daí vem para o hoje, um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Isto é, Deus está dizendo para Davi: eu te tirei lá do passado, da tua insignificância, da tua simplicidade, e te trouxe para um lugar de honra, e te fiz um nome. Isto é, o nome de Davi se estabeleceu como um dos grandes nomes de toda a terra. Até hoje, uma grande multidão de milhões e milhões de meninos que nascem são chamados Davi. Por quê? Por causa deste Davi aqui, porque ele se tornou uma referência de rei, de salmista, de um homem de Deus, que mesmo com as suas falhas, foi um homem que por suas atitudes de quebrantamento foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Então aqui nesse versículo, Deus ainda olhando para o passado e traz para o presente. Você estava lá naquela condição de uma pessoa improvável, de uma pessoa esquecida, mas eu fui lá e te busquei e te dei um nome, eu estive contigo. Aqui fala da presença de Deus na vida de Davi, que nós podemos experimentar, meus queridos irmãos e irmãs, a presença de Deus que está conosco, diante de nós, e extermina todos os nossos inimigos e nos dá um nome como um dos grandes nomes que estão na terra. E aqui Deus passa então para uma visão profética. Deus vai além e diz: e ordenarei um lugar para o meu povo Israel e o plantarei para que habite no seu lugar. Isso é, Deus traz uma perspectiva para um futuro próximo, ali para o povo de Israel. Deus tira Davi lá do passado, Deus relembra o seu passado, traz para o seu presente e aponta para um futuro próximo. E é isso que sempre Deus faz com a nossa vida. Deus faz questão de nos lembrar de onde nos tirou. Deus mostra tudo o que Ele faz hoje na nossa vida, todos os livramentos, todas as curas, toda a libertação, tudo o que Deus está fazendo na vida de cada um de nós. E Deus quer encontrar no nosso coração esse coração de gratidão, um coração segundo o seu coração, que é um coração grato. E aqui Deus aponta para o futuro próximo do povo de Israel. O que Deus está dizendo para Davi é: eu não vou abandonar o teu povo de Israel. Pelo contrário, eu estarei com ele, eu plantarei para que habite em seu lugar e nunca mais seja removido. Isso serve para aquela época, para o tempo de Davi, logo o tempo depois que veio o tempo de Salomão, que foi um tempo de paz, onde Israel ficou estabelecido como nação, e ali Deus esteve presente na vida do rei Salomão também. E depois foi toda a história de Israel, e a gente sabe, teve o exílio, teve o retorno, em que Israel foi praticamente como uma nação tribal para o exílio e volta como uma nação estabelecida. Com a palavra de Deus, dizem que foi no exílio que os salmos foram organizados e grande parte do Antigo Testamento profético foi escrito. E assim, Deus, mesmo no exílio, estava com Israel. Aqueles 70 anos que Israel ficou no exílio, Deus estava lá. Deus permitiu, como fala em Jeremias 29, que Deus permitiu aquele exílio. Deus não abandonou o povo de Israel, pelo contrário, Israel precisava daquela lição. E muitas coisas acontecem na nossa vida que a gente pensa: ah, Deus se afastou. Não, Deus permite, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E aqui Deus diz para Israel que vai cuidar, que o povo nunca mais será removido para uma outra parte. Nós podemos ver isso, né? Como Deus, no nosso século, no século passado, século 20, Deus reestabeleceu em 1948 o Estado de Israel, um lugar para o povo de Israel. Mesmo com todas as confusões que têm acontecido, o Estado de Israel continua subsistindo como uma nação respeitável, como uma nação que tem vencido os seus inimigos. Eu não quero aqui ter uma posição política sobre Israel, mas uma posição profética. E o povo de Israel vai vencer principalmente os seus inimigos espirituais que o afastam de Deus. E é isso que Deus quer. Deus quer trazer o povo de Israel. Quando a palavra diz: chamar Israel, ouve Israel a palavra do Senhor, Deus está trazendo o povo de Israel, o seu coração para Deus. Não dentro de um posicionamento político. Deus quer o coração dos judeus. É isso que Deus quer. E desde os dias em que ordenei juízo, aqui Deus relembra de novo do passado sobre o meu povo Israel, assim abateria todos os teus inimigos. Também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. Aqui já vai para o futuro próximo, para o descendente de Davi, que é o filho que vai edificar a casa do Senhor. E há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, para ires aos teus pais, aqui Deus está falando do futuro próximo de Davi, suscitarei a tua descendência depois de ti. Um dos teus filhos estabelecerei o seu reino. A gente vê como Deus foi bondoso com Salomão. Mesmo dentro de todas as falhas do rei Salomão, ele foi um homem que teve a bênção do Senhor, teve a riqueza, teve a abundância, teve a sabedoria. E este homem, como fala o versículo 12, este me edificará a casa e eu confirmarei o seu trono para sempre. Aqui já é uma visão profética. Isto é, nós temos uma casa física que foi edificada por Salomão, mas aqui a palavra do Senhor, a palavra de Natã, já se estende para um outro descendente de Davi. Quem foi chamado filho de Davi? Quantas pessoas chamaram Jesus de filho de Davi? Aqui a palavra do Senhor já aponta, já lança uma flecha para a plenitude dos tempos, quando um descendente de Davi edificará uma casa, e já não fala de uma casa física, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Salomão não foi estabelecido para sempre. Salomão viveu poucos anos e depois morreu, como todos os outros reis de Israel. Mas aqui Deus está falando de uma casa eterna e de um trono eterno. E isso só foi possível mais tarde, através de Cristo Jesus. É Jesus que é este descendente de Davi, o filho de Davi, porque José era da casa de Davi. Então Jesus, como filho de José, mesmo sendo filho de Deus, o seu pai terreno, a sua mãe terrena, eram da casa de Davi. E este filho de Deus edificou uma casa. Qual é a casa de Deus, hein, irmãos? Que Jesus edificou. Jesus disse: vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores não adorarão mais ao Pai num templo, nem numa árvore frondosa, nem num lugar especial de culto. Adorarão ao Pai em espírito e em verdade, nesta nova casa que Jesus estava inaugurando, que Jesus estava confirmando o seu trono para sempre. Isto é, através da igreja, através da obra redentora de Cristo Jesus, esta nova casa foi edificada, e é a casa da tua vida e da minha vida. Aqui Natã está profetizando, está olhando para frente na vida de Davi, dizendo: o teu descendente, ele vai edificar essa casa. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho, e a minha benignidade não retirarei dele, como atirei daquele que foi antes de ti. Isso é, Deus está falando para Davi que esse descendente vai ter um relacionamento com o Pai, com o próprio Deus. E o que Jesus mais teve, meus irmãos e irmãs? Este relacionamento íntimo com Deus. E é isso que nos coloca, através de Cristo Jesus, como filhos de Deus, para sermos também estes filhos que vamos ter um relacionamento íntimo com o nosso Pai. Eu lhe serei por Pai. É isso que Deus te diz hoje, meu querido irmão. Deus te será por Pai. Você também, em Cristo Jesus, é um descendente de Davi, e ele nos será por filho. Essa palavra é para todos nós. Esta casa que foi edificada por Jesus é a tua vida, é a minha vida, aonde Deus vem fazer morada através do Espírito Santo e faz de nós essa casa em que Deus habita. Aleluia. Aqui fala que a benignidade não será retirada. Isso é, este povo que tem a Deus como Pai, que são os filhos de Deus, as novas criaturas, através de Cristo Jesus, Deus tem a sua benignidade, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão sobre nós, e não retirará a sua misericórdia, a sua compaixão de nós. Pelo contrário, confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Olha aqui, aqui Natã olha diretamente para Cristo, meus amados. Aqui a palavra de Deus olha diretamente para Jesus. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. E diz que a casa que o Senhor Jesus está confirmando, glória ao Senhor, esta casa será firmada, esse reino de Deus que Deus firmou. Por isso Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de cada um de nós. O reino de Deus hoje é estabelecido em cada coração, não é algo que é estabelecido mais em um trono físico com um rei físico, é um reino espiritual do qual você e eu fazemos parte, meu querido irmão, minha querida irmã. É esse reino que Deus edificou, e o edificou e será firme para sempre. Não é mais um reino que a espada destrói, não é mais um reino que o mundo destrói, não são os palestinos ou os russos ou os chineses ou os inimigos que Israel pode ter ao seu redor que vão destruir a casa do Senhor. A casa que Deus construiu, hoje ela é universal, ela está em toda parte, ela está em todas as nações, ela está aqui no Rio de Janeiro, ela está aqui em Rondônia, onde eu estou falando, ela está pelo Brasil afora, em todas as nações do mundo. Onde tem a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a nova casa de Deus no mundo, e você e eu somos moradores dessa casa, meu querido amado irmão. Glória ao Senhor Jesus. Assim como Davi, Deus nos tirou, Deus me tirou lá das drogas, Deus me tirou lá da prostituição e me trouxe para ser membro, um habitante dessa casa espiritual maravilhosa em que nós moramos hoje. Essa casa é confirmada por Deus, para existir para sempre, até o arrebatamento. Um dia, meus amados, quando nós formos levados e arrebatados, ou Jesus vier reinar conosco por um tempo aqui na terra, ou nós formos levados com o Senhor, esta casa será para sempre. E você e eu somos parte integrante dessa casa. Por isso que eu quero que você fique com essa palavra no seu coração. Você talvez hoje esteja como o pequeno Davi, esquecido, parece que está tão longe, está lá junto das ovelhinhas, das malhadas, está num lugar deserto, está num lugar árido, sem nenhuma beleza, pode morar numa casa simples, num lugar simples, mas o que Deus tem preparado para você é uma casa eterna, que Deus está confirmando dentro do seu coração, dentro do meu coração, que faz parte desse trono firme do reino de Deus. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Louvado seja Deus. Aleluia. O profeta não omite palavra alguma que o Senhor lhe dá, antes de forma ousada expressa plenamente a vontade de Deus, meus amados. Glória ao Senhor, que fala do passado, do presente, do futuro próximo, do próximo filho de Davi, mas se estende também, principalmente, ao filho de Davi, que é Jesus, este filho que nos alcançou, de quem nós somos irmãos, que nos levou para junto do Pai e confirmou a sua casa, a sua morada dentro de cada coração.
Amém, que palavra poderosa para nos alegrar o coração nessa noite e trazer um despertamento. Pastor Asaf Borba, nesse momento vamos orar. Aqui estão os pedidos de oração feitos pelos nossos ouvintes, e a gente aproveita também para orar por todos os nossos ouvintes e também por toda a equipe da 93 FM do Grupo MK de Comunicação. Oremos também por todos os profissionais liberais, pros profissionais da área de segurança, oremos também pelos profissionais da área da saúde, pelos governantes, para que também haja paz entre as nações, que essas guerras cessem. Orar pelo nosso país, pelo nosso Brasil, que Deus nos faça felizes, nos faça próspero, que Deus salve e sara esta nação. Oremos por todos agora, em nome de Jesus.
Eu quero orar por todos os meus irmãos e irmãs que estiveram comigo neste culto doméstico, abençoar a vida de cada pessoa, Senhor, das pessoas que estão ainda lá na simplicidade de trás das malhadas e que tu estás tirando para um lugar de relevância, para trazer para uma casa espiritual eterna, uma casa espiritual vitoriosa, em que os inimigos da nossa alma não terão vitória. Pelo contrário, nós seremos vitoriosos e vencedores através do Filho de Davi, Cristo Jesus, que edificou a igreja da qual nós fazemos parte, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso eu abençoo meus irmãos e irmãs, aleluia, e oro, Senhor, oro pela nossa querida Rádio 93, por todos os seus funcionários, pela diretoria da Rádio 93 e pela diretoria da gravadora MK Music, Senhor, que continue, Senhor, estava tão maravilhoso o Louvorzão 93, promovido por esta rádio, Senhor, e nós todos ali louvando e glorificando ao Senhor, junto com um expressivo número de pessoas, e isto foi obra, Senhor, que tu confiaste a esta rádio para fazer e realizar, encher a nossa terra de louvor, como foi a Praça da Apoteose no dia 20, Senhor. Nós te damos graça por aquele grande evento, e eu quero te pedir, Senhor, pela casa de Israel, por essa guerra que está havendo lá em Israel contra o Hamas, Senhor. E nós sabemos, Senhor, que tanto em Israel como lá no Hamas tem pessoas inocentes, tem irmãos em Cristo. Muita gente pensa que lá no meio dos palestinos é só guerrilheiro. Não, o Hamas é uma exceção. Tem muitos palestinos que querem a paz, tem muitos palestinos que são cristãos e querem a paz, estão lá em oração, servindo e clamando pelo sangue de Jesus, e nós precisamos interceder pelos nossos irmãos, tanto em Israel quanto na Palestina. Quero também orar pelos enfermos, pelos aflitos, pelos enlutados, todas essas pessoas, Senhor, que estão nos hospitais, pessoas ainda desenganadas, que estão nos ouvindo, Senhor, pessoas que perderam seus entes queridos, estão com seu coração apertado, enlutados, a tua misericórdia sobre cada família, cada pessoa que esteja me ouvindo hoje, sejam abençoados, ministrados pela graça e pelo amor de Cristo Jesus.
Nesse momento, pastor, seus cumprimentos finais, deixa aí as suas redes sociais. Foi um prazer, viu, receber o senhor aqui hoje, nesse culto doméstico maravilhoso, onde Deus falou aos nossos corações.
Eu abençoo os meus queridos irmãos e agradeço essa oportunidade por estar aqui na 93. E nós estamos em Porto Alegre, comunidade de Porto Alegre, na rua Alberto Silva, 784, à disposição dos irmãos aqui em Porto Alegre. Pode entrar no site www.aigrejaempoa, e você vai nos encontrar, ou acesse www.azafborba, você vai me encontrar nas mídias sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, Azaf Borba com PH. E Deus abençoe a todos.
Então tá falado. Obrigado, pastorzão Azaf Borba. Um abraço aí da equipe 93 FM para toda a comunidade cristã de Porto Alegre. Brasil, não desliga o seu rádio. Vem aí o programa do Comerge, Conselho dos Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro. Olha, e tem um recado para você. O culto doméstico também está disponível em podcast para você ouvir quando e onde você quiser. Um abraço, meu Rio. Lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória.